Havendo um legal sobre proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 26ª reunião ordinária da sessão legislativa 2018. Convido o novo vereador Jorge Santos Pereira para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. Salmo 23, Rei da Glória, Salmo de Davi. A Javé pertence à terra e tudo que nela contém, o mundo, o que habitam. Ele próprio fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem pode subir as montanhas de Javé? Quem pode estar em seu lugar santo? Aquele que tem as mãos inocentes, o coração puro, e que não confia nos idosos, e nem faz juramentos para enganar.
Coloca em discussão a ata da 25ª reunião ordinária do dia 27/8/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Projeto de lei número 028/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Regularização Fiscal Refins do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, de Jataizinho, para o exercício fiscal em 2018 das outras providências. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 026/2018, de autoria dos vereadores Alex Faria, Antônio Brandão de Oliveira e Maurílio Martiello. Parecer favorável da Comissão de Redação e Justiça do projeto de lei 027, que é de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 027, de autoria do Executivo Municipal. Nada mais a ser lido, não constando aqui hoje, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos. Para explanar sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário que faça a chamada nominal dos vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sobará.
Boa noite a todos que se fazem presente aqui e uma boa noite especial a todos que nos acompanham via live aí do Fabiano pelo Facebook. Primeiramente, eu queria agradecer o Grupo de Capoeira Sol Dourado pelo o evento bacana que efetuou nesse domingo agora ali na associação. Foram batizados dos capoeiristas ali, tiveram crianças, tiveram jovens, até alguns adultos lá que participaram desse batismo. E eu queria também que explanar acerca da minha felicidade por ter feito parte de toda aquela solenidade também. E dizer que projetos sociais assim são de suma importância para a manutenção da sociedade, porque são projetos que visam a reintegração das crianças na sociedade, que visam a criação de uma mentalidade mais social. O projeto não é estritamente só a questão da capoeira em si, mas é de como se portar na sociedade, traz valores fundamentais, respeito, nos traz aquele espírito de corporativismo. E eu queria parabenizar muito mesmo o Vando, que foi um dos organizadores ali, todo o grupo de Capoeira Sol Dourado, pelo evento maravilhoso. Eu o Tizio, o seu Adir esteve lá, né, seu Adir? O prefeito, o Dindim também esteve presente lá. Foi um evento muito bacana. E queria, de fato, parabenizar os organizadores do evento. E queria mais uma vez aqui agradecer o prefeito e o secretário de governo aí por ter ouvido algumas das reivindicações que nós fizemos, que já começaram as reformas das quadras municipais, inclusive a do conjunto Milton Félix, no conjunto no qual eu resido lá, que foi solicitado a reforma da quadra, foi arrumada a iluminação. Eu queria deixar avisado para vocês aqui que é o início de uma caminhada, será feita a reforma de todas as quadras municipais aqui da nossa cidade, e nós estamos acompanhando e cobrando mesmo. Eu não tenho compromisso com o secretário, não tenho compromisso com o prefeito, mas eu tenho compromisso com a sociedade e com os munícipes. E o prefeito e o secretário de governo estão fazendo um serviço bacana, né, seu Adir, que está ouvindo as reivindicações dos munícipes aí. Nós estamos aqui para cobrar mesmo, não estamos aqui para dar pau em ninguém, nós estamos aqui para colocar os problemas e mostrar algumas soluções e cobrar novamente até que resulte de fato no que nós precisamos. Estamos aí fazendo a vontade do povo. Sem mais para o momento, agradeço, presidente, pela palavra dada.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Eu quero primeiramente cumprimentar os vereadores, cumprimentar o presidente, cumprimentar o pessoal que está aqui, a Jussara, o Valdir, o Biolada, e dizer que para mim é um prazer cumprimentar o pessoal do Facebook também, que está participando. É muito importante, todo mundo está ligado aqui na Câmara de Vereador para saber qual é a maneira, qual é a opinião que os vereadores têm. E para mim é um... participei também junto com o Igor, junto com o vereador Tizil, lá embaixo daquela projeto da capoeira, da escola de capoeira que apresentaram na associação. Eu também tive uma participação, até uma participação pequena, porque no qual eu estava num programa do rádio. Eu saí do rádio para ir lá prestigiar também. E fiquei muito gratificante que encontrei professores de 30 anos atrás, Igor, 30 anos atrás, aqui no Lions Club, encontrei professor lá ainda prestando serviço para a escola de capoeira. A gente fica gratificante com isso, de ver a maneira que eles fazem para fazer um trabalho social, para tirar criança da rua, para tirar as pessoas de meio de ficar fazendo alguma coisa de errado, que tenham ocupação. É muito importante isso aí. E também eu tenho ficado contente com algumas coisas que estão acontecendo no nosso município, que nem o famoso asfalto do Maria Júlia, também deram um arranco lá no trabalho, e acredito muito, sempre vem batendo nessa tecla, que eu acredito muito que sai o asfalto e sai logo, sabe? E como outros trabalham também, né? Tem uma preocupação de indicação de vereadores aqui dessa Casa de Lei, que nem aquele recap lá do Milton Félix Pessoa também, que tem um projeto para sair. Eu acredito que vai sair. Acredito que nada a gente pode desacreditar e sempre procurar pensar positivo para poder dar um apoio para sair. E quero lembrar aqui que foi abordado esta semana, nessa reunião passada, por vereadores aqui, sobre o Bela Vista. Bela Vista é uma localidade no qual, aonde é pouco talvez falado, e lá é um problema seríssimo, que primeiramente tem que legalizar a rede de luz naquele lugar lá, para depois pensar em rede de esgoto, em galeria, em outros benefícios para o conjunto. Mas no qual, aonde nós não podemos deixar de um lado também, porque tem muitas pessoas que moram naquela localidade e precisam do benefício do município. Eu não sei qual é a localização que até se encontra a documentação daquele conjunto, que lá é um conjunto, não é uma... deve ter lá... 200, mais de 200 casas, tá? E precisa também que seja olhado com bons olhos para o lado do prefeito, para o lado do secretário de obra, para o lado do secretário de governo, também para aquela localidade. E é isto sempre que eu procuro falar e levar o apoio necessário para que seja feito um trabalho. sempre trabalhando também lá para aquele conjunto Antônio José Vieira, no caso daquela ocupação que tem lá, que foi feita uma associação, e tem uma proposta agora do advogado da associação, que fez uma proposta junto ao Ministério Público para ver qual é as condições que pode legalizar a documentação daquilo lá. E a gente sempre está correndo atrás, sempre está apoiando, sempre conversando com o advogado para ver quais são os meios legais que podem ser feitos para beneficiar. Não é beneficiar o povo, e sim fazer um documento legal para não dar problema para ninguém. Nem dar problema para o município, nem dar problema para o povo também. Esta é a minha versão de vereador. Sempre eu falo, procurando as coisas de melhor para o nosso município. Procurando as coisas melhor, sabe, para a sociedade. Sempre torcendo, cobrando a zona rural, que as estradas precisam ser lembradas. As estradas do município não pode deixar de qualquer maneira. Sempre o agricultor precisa das estradas, procura secretário de governo, procura secretário de obra para que seja viabilizado. Também o que está em trabalho seria o canteiro de muda, também aqui do município, procurando fazer o que é de melhor. O agricultor tem uma opção dar alguma coisa também. Não tem tanto o que falar. Tem esses dois projetos aqui em pauta, e é um projeto no qual da ampliação do município, do prefeito municipal. Nós fazemos parte da comissão, damos o parecer favorável, e também o projeto do qual do vereador Alex Faria, Antônio Brandão e do Maurílio Martielli, para que seja viabilizado o nome do falecido Fabinho no prédio da prefeitura. Também damos o parecer e vai entrar em pauta daqui a pouco. No mais, eu quero agradecer a todos que estão no Facebook, a todo o pessoal, e quero também agradecer as pessoas que aqui estão, e deixamos para discutir os projetos e para falar na explicação pessoal mais alguma coisa. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Guimarães.
Boa noite, presidente, vereadores, aos munícipes que presentes, aos Aldir, sua filha Jussara, o Celso Biolato, e aos os ouvintes aí, os que estão nos assistindo aí através do Facebook do Fabiano. Bom, eu gostaria de estar começando aqui falando do convite do excelentíssimo prefeito e do secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral, convidando a todos nós vereadores, a toda a população, para estar na Praça Frente Mote, dia 7 de setembro, às 9 horas, na solenidade do desfile da independência do Brasil. E, como de costume, todo ano tem ali o desfile, onde as pessoas se reúnem para que nós possamos prestar essa homenagem aqui para o Dia da Independência. Então está o convite aqui do prefeito municipal, Dirceu Urbano, e do secretário de governo, Claudinei de Oliveira Cabral. E também gostaria, como diz o vereador Atil, as coisas já vêm acontecendo, está aí o notório para todo mundo acompanhar, está presenciando algumas mudanças que vêm acontecendo aí através do prefeito Dirceu Urbano, junto com o secretário Claudinei de Oliveira Cabral. Essa semana, todos aí presenciaram aí a entrada da cidade, que foi ali, estão fazendo um canteiro ali para embelezar mais a cidade, que vai ser um portal. O vereador Tizil esteve passando por ali, acho que vários vereadores esteve ali. E fico muito feliz de ver as coisas acontecer, porque nós, Oswaldo, ganhamos a eleição para trabalhar para a população, e a gente vê aí que as coisas estão encaminhando, E como eu estive conversando com o secretário hoje, Claudinei de Oliveira Cabral, que está desempenhando um ótimo serviço, inclusive queria até dar os parabéns para ele, porque o Oswaldo é construtor, todos nós aqui sabemos que hoje, para você comprar uma muda, para você comprar qualquer coisa, ela é bem cara, né, Oswaldo? E uma paineira daquela ali, hoje não custa menos de R$1.000. E o Claudinei tinha lá na sua chácara, lá, ele doou para o município, o prefeito de Urso Urbano pediu para ele, ele doou as 4 paineiras ali para o município, que é para embelezar mais a nossa cidade. E conversando com ele também, eu acho que acabando ali, a entrada ali, Fabiano, ele vai fazer uma rotatória lá no final da Avenida Antônio Brandão de Oliveira. Ele ali eu acho que já foi pedido de vários vereadores, vereador Jorge. E eu falei para ele que se pudesse estender aqui para baixo, no qual foi cobrado aqui, eu acho que todos os vereadores também cobramos, aqui entre a Avenida Antônio Brandão de Oliveira, junto com a Nicola Pansardi, que fizesse uma mini rotatória ali, que na época eu recordo muito bem, na Câmara Dutra, que eu me recordo muito bem que o vereador Jorge, eu na época, quando uma menina se acidentou ali, que é a Meire, se acidentou naquela época, o cara passou direto ali, houve uma cobrança, né, vereador Jorge? E ficou de, nós fizemos indicação aqui, e ficou de fazer um estudo para ver se caberia ali uma rotatória. Então agora o Claudinei está ali empenhado, e eu acredito que o mais tardar ele vai estar aí fazendo essa rotatória, que é para dar mais segurança à nossa população e a todos que trafegam ali. E dizer também do Maria Júlia, que eu também estou muito feliz por ser um vereador que sempre lutamos para que o Maria Júlia saísse o asfalto ali, por ser morador daquele lugar e por ter acompanhado a dificuldade dos nossos moradores. Então é um sonho que está se realizando. Eu acredito que essa semana já está chegando ali perto da casa do vereador Jorge. Já tem várias ruas ali no Ilaércio, já jogada pedra. Sábado mesmo eles bateram o rolo o dia inteirinho ali, né, vereador Jorge? Para compactar bem ali, era 9 horas mesmo, eu escutei o rolo passando ali na rua de casa ali. Então, eu torço para que tudo dê certo, tenho certeza que vai dar certo, porque é isso que nossa população espera do prefeito, espera do secretário e espera de nós vereadores. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite aí a todos que estão nos acompanhando através do Facebook.
Com a palavra o vereador Antônio Laércio Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao senhor Oswaldir, que se encontra na casa, Celso Biolada, a Jussara, filha do Oswaldir. Eu quero começar minha palavra aqui agradecendo ao presidente do nosso Consegue de Jataizinho aqui, o senhor Fabiano, pelo convite que a gente recebeu quarta-feira, né, Fabiano? Que estivemos na cidade de Biporã. Meu sonho é aprender bastante, ou um pouco mais. Mas a gente foi lá que eu queria ver como que funcionava a reunião do Consegue e fiquei de boca aberta pela seriedade que a comunidade de lá leva, as autoridades de lá levam o Consegue, através do presidente lá, o pastor Milani. Aqui a nossa é a Seja, lá é CEIB. Os vereadores estiveram lá, o prefeito, e ele, a cobrança lá e o sonho lá, junto com o delegado e o pessoal de lá, é acho que 10 super câmaras que vai ser colocado lá, e até no fim do ano. E a gente fica aqui que a nossa também era já para estar funcionando. Se eu não me engano, já era para ter chegado. Eu até não posso ser omisso em dizer que eu vi o prefeito cobrando para que venha urgentemente, que volte as nossas pela empresa que levou para poder fazer umas revisões e que possa estar voltando aqui para a nossa comunidade também, que vai ser muito importante. Então fica aqui meu agradecimento a todo o pessoal de lá, o pastor Milano, o pastor Samir, que receberam lá. A gente foi muito bem acolhido. Deixou um abraço a todos os vereadores aqui dessa casa. E quero também dizer que agradecer aqui o mestre Ivando Sivaldo, mestre Sossego lá de Capoeira, do Seu Dourado, aonde veio um convite, foi enviado um convite aqui para essa casa para que a gente pudesse estar indo ali na associação para poder estar participando desse evento. Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito contente da quantidade de pessoal que lá estava. Então fica aqui o meu abraço ao Silvaldo, ao Vando, ao Sossego e a todos os pais e alunos que lá estiveram. A gente vê que a nossa população, não só a nossa, mas de todo o Brasil, aí precisando de uma educação no mundo de hoje, vereador Cícero. E eles levando a sério já aí esse evento há 30 anos, tirando muitas crianças da rua. Então a gente fica muito feliz e ver que dentro da nossa comunidade tem pessoas aí de bom coração que fazem isso daí, até cedendo a casa dele para que sirva de... para acolher esse evento dentro da própria casa. Que é o que chegou a ser o Vando, chegou a ser esse menino lá, o Sivaldo, que é onde, lá no Bela Vista, pegou fogo no barracão dele. Mas graças a Deus e a ajuda de alguns colegas, já está quase tudo em forma, já está funcionando. E eu até me fui convidado para assistir uma aula lá. Disse a ele que está lá. Eu gostaria de estar agradecendo ele aqui pelo esse convite. A respeito do conjunto Bela Vista, há uns 3 meses atrás eu estive ali na entrada da prefeitura e vi quando chegou o jurídico da OCAS, que é lá da universidade, junto com eles, os alunos lá e o senhor Armando, para estar junto com o engenheiro, o senhor Mário Cardoso, engenheiro da nossa prefeitura responsável, para que pudesse estar indo até lá para fazer as medições, para que seja legalizado o quanto antes aquele lá, para que seja passado para a prefeitura, para que a gente possa estar aqui também já cobrando melhorias naquele bairro lá, como foi dito lá até pelo presidente, o senhor Wagner, conhecido como mais o senhor Bananal, para que a gente possa estar indo para lá, levar pelo menos a luz elétrica, já que é um risco que corre lá. Porque se a máquina passar lá, presidente, já os fios estão na flor da terra com esse tempo assim, né, senhor Dier? Até perigoso uma criança, uma hora, levar um choque lá e ter mais complicação. Mas eu comentei isso com o prefeito, e ele disse que está aguardando isso para a gente poder, para ele poder estar já se coçando, para a gente poder ver o que pode ser feito de melhorias para aquele pessoal lá, que é vários trabalhadores que têm morado lá e cobra da gente, é a população carente, e eu acredito que a gente vai juntos, podemos estar levando assim uma melhoria para lá. No mais, é só, senhor presidente, agradeço o senhor pelo espaço e já convido o vereador Laércio Fernandes Quitério para que use a palavra.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, munícipes aqui presentes, a Jussara, seu Oswaldir, Briolado. Agradecer a todos aí que estão ouvindo pelo Facebook, né? Pelo Facebook do Fabiano, transmitindo aí toda segunda-feira. Primeiro eu quero mandar um abraço, mandar até um parabéns aí para a dona Maria José Moreira. Para quem não sabe quem é a dona Maria José Moreira, é a dona Preta, mãe da Ângela, que fez aniversário ontem, cumprimentou mais um ano de vida. Que Deus abençoe ela e toda a sua família. Um abraço, dona Preta, muitas felicidades para a senhora. Bom, senhor presidente, eu quero fazer uma cobrança aqui do secretário de obra e do secretário de governo sobre a entrada da cidade ali. Está ficando bonita, passei lá hoje, mas essa semana, ali perto do lado da mercearia do Hélio, então ali fizeram, o asfalto ficou alto, embaixo está baixo, ficou muito baixo, em frente à mercearia. E aí, com a Norte, colocou o guarda-rei até uma altura ali. Então falta ali uns 10, 15 metros para pôr ali, para pôr uma proteção, porque essa semana quase caiu uma caminhoneta, porque o cara vai olhando para cima para ver se vem carro e a caminhoneta quase tombou ali. Então quero pedir com carinho aí para o secretário de obra, para o secretário do governo, Dindim, que entre em contato com o Norte, ou ali acho que se der o máximo 20 metros, que a Econorte veio até no asfalto, e do asfalto para cá não entrou. Então ali vocês podem passar para ver, todo mundo conhece ali, quando passa ali é alto. Em frente à mercearia ficou um buraco lá, um degrau. Então quero cobrar aí, já, né, do secretário, dos dois secretários que estiver ouvindo aí, para que faça mais rápido possível, já que está mexendo lá, já aproveita aí e já faça o guarda-rei lá. E também falar, né, que já fico feliz de saber que o Maria Júlia aí, que foi cobrado aí durante o mandato inteiro nosso, né, vereador Jorge, vereador Bidu, vereador Gordo, vereador Alex, né, e agora está bastante avançado. Então, vamos torcer que saia logo, vereador Adir, que nós queremos passar lá e não tiver aquele sofrimento que os moradores de lá tenham. Sobre essa rotatória, é bem-vinda, sempre, eu até comentei de fazer junto com o prefeito, para que fizesse uma rotatória em frente ao prédio aqui. Porque lá em Biporã, a gente vê as rotatórias lá, fica bonita, não gasta muito, porque vai terra, e o que vai em volta ali é um concretinho. Então, está de parabéns a ideia aí do Dindim, que faça mesmo, porque lá em cima já aconteceu tanto acidente também, vira e mexe, está acontecendo acidente lá. Então, dou os parabéns sim para o Dindim, pela ideia que ele está tendo dentro da Prefeitura Municipal. Por enquanto são essas minhas palavras, senhor presidente, estaremos discutindo aí sobre os projetos.
Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, boa noite quem nos acompanha pelo Facebook, aos presentes, senhores vereadores, meu boa noite, meu respeito a todos. Primeiramente eu gostaria de falar sobre a Semana da Pátria, né, que infelizmente, felizmente é um momento de civilidade. Infelizmente não há mais o costume do hasteamento de bandeira todos os dias em praça pública, como era feito na minha época de estudante, que eu acho que isso faz muita falta. Eu acho que ajudaria muito os nossos jovens a ter mais amor, a mais respeito pelo nosso país, pela nossa pátria. Um dia só, como vai ser feito no dia 7 de setembro, é muito pouco para mostrar a importância dessa data. Mas, se assim cabe a nós, se assim decidiu o secretário de Educação, o prefeito desse município, em outros muitos municípios também não há mais esse costume, mas eu sempre torci, sempre falei aqui, ano passado debati o mesmo tema, gostaria que isso fosse mudado nos próximos anos. E se futuramente eu, com a pretensão que eu tenho de uma futura prefeitura, de um futuro poder executivo, com certeza realizaria isso, mas não veio ao caso, falta tempo ainda. Bom, sobre o canteiro que foi feito novo, o plantio dessas palmeiras, realmente ficou muito bonito, a entrada da cidade está ficando muito bonita, mas como sempre, quando a prefeitura faz uma obra pequena, esquece do essencial, do fundamental do município. Eu não sei se a prefeitura tem tão poucos funcionários assim, que se concentraram já faz 4 ou 5 dias naquele canteiro, naquele plantio de palmeiras, e esqueceram de novo a limpeza da cidade. Se vocês subirem aqui a Benjamin Javarina, vocês vão ver na frente do posto de saúde que tem 4 montes de entulho. Vocês vão ver na Dom Pedro II, na frente do Zé do Gás, que tem entulho há mais de 15 dias. Até com móveis jogados fora. Gente, vai fazer? Vai fazer. Mas quem que distribui o serviço da prefeitura? Quem é o incompetente que distribui o serviço? Para ser feita uma coisa, não pode parar o essencial. Não pode parar. Não quer catar o entulho mais? Coloque em prática coloque em prática o projeto que eu apresentei nessa casa no passado e foi aprovado por unanimidade dos vereadores aqui, o projeto da lei das caçambas. Obrigue a que coloque as caçambas para jogar entulho. A lei foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito. Faça valer. Agora, se não vai fazer valer a lei, tem que catar o entulho. O que não pode ficar é a cidade do jeito que está. Ainda mais na frente de um posto de saúde, ter 3, 4 montes de entulho. Não pode. Tem que ser. Não pode parar um serviço para fazer o outro. Nós temos funcionários suficientes para isso, Tubarão. O que está faltando ali é competência. É quem mande. Mas eu vejo ali 3, 4 caciques e um monte de índio concentrado numa coisa só. Não pode. O serviço essencial, fundamental do município, não pode parar. Está ficando bonito? Está ficando bonito. Parabéns. Tem? Parabéns. Está ficando bonito. Outra coisa. Ali está ficando lindo esse trevo. Vai ficar muito bonito. Tira o meu chapéu para quem foi o idealista daquilo ali. Só que tem que tomar cuidado, tem que ter fiscal da prefeitura na rua para aquilo ali não virar um ponto de venda de rede. Porque ali é típico. Para vir redeiro de Pernambuco, pendurar de uma palmeira na outra ali um monte de rede e fazer ponto de venda ali. Fazer ponto de venda ambulante, de vendedor ambulante. Entendeu? Então que se fiscalize isso. Para que não aconteça. Para que eu não precise vir aqui e descer o cacete. Porque se precisar, eu falo. Tá bom? Mas está ficando bonito. Senhor presidente, o senhor me permite? Chegou até mim hoje uma reclamação. Na verdade, me pediram para que seja uma denúncia popular. Se o senhor me permite, eu vou ler para os senhores vereadores dos presentes o que esse denunciante me mandou. Na verdade, minha reclamação é sobre a organização de campeonatos e a qualidade. Fazem licitações mínimas para ganhar a arbitragem e depois colocam juízes preparados para poder pagar menos e dobrar o deles. Isso está gerando um descontrole total nos jogos dos campeonatos municipais, violência e injustiças. Gostaria que levasse como denúncia popular. É minha voz aqui, mas a reclamação é de muitas pessoas. Há amigos de Biporã, que convidados para jogar aqui, que a única coisa que levam daqui são hematomas. Isso desmoraliza o nosso esporte e a nossa cidade. É o que está acontecendo nos jogos do município. O vereador Jorge, que acompanha o esporte bem mais do que eu, não sei se o senhor tem conhecimento disso. O senhor tem conhecimento disso. Mas eu procurei saber por cima, hoje, o que eu vou falar aqui ainda, eu ainda vou levantar. Dizem que a J-Print também ganhou a arbitragem do município de Jataizinho. Como ela ganha show de festa junina, parque, licitação, tudo. A J-Print ganha tudo que se diz em licitação no município de Jataizinho. Inclusive a arbitragem. E pelo que chegou ao meu conhecimento, quem está tomando conta para essa empresa J-Print do campeonato que está acontecendo atualmente é o senhor Dorival Duarte, a quem sempre, toda segunda-feira, está presente aqui, hoje não está. É o que chegou ao meu conhecimento. Eu vou levantar, senhor presidente, essa denúncia popular amanhã para ver a gravidade disso, a gravidade, e colocar com mais clareza na próxima sessão. E gostaria que os demais vereadores, como nós todos, somos fiscalizadores, eu gostaria que também intervissem, que também procurasse saber se isso tem alguma relevância. Tá bom? Outra coisa que eu gostaria de deixar, senhor presidente, a administração atual, ela diz muito, ela fala muito em clareza, em honestidade, em dedicação. Não posso aqui pôr em dúvida a honestidade, a dignidade e o caráter de ninguém. Mas eu estive pesquisando esses dias atrás na internet, foi implantado em Curitiba algum tempo atrás, não sei dizer a vocês o prazo certo, foi implantado o Observatório Social. Não sei se os senhores têm conhecimento. Observatório Social. Essa ação já se estendeu para vários municípios do Paraná, tirando o modelo de Curitiba, que são pessoas, na maioria das vezes aposentadas, com conhecimento de contabilidade, com conhecimento de administração, conhecimento de financeiro, que observam as contas municipais e os gastos municipais. Isso está trazendo... Aonde foi implantado, senhor Oswaldir? Está trazendo grande retorno para o município, Jussara. Por quê? Porque não são só os vereadores que estão fiscalizando as contas públicas. A população também. A população também. E eu tenho aqui, eu podia citar aqui vários nomes do nosso município. O senhor Heraldo Bittencourt, o senhor Aloísio, o senhor... irmão do senhor Arlindo Nunes. Me foge o nome dele. O senhor Afrânio. O senhor Afrânio Nunes. Tem vários aposentados do nosso município que eu tenho certeza que da mesma forma que eles se empenham, que eles se empenham em saber o que acontece de fato no nosso município, com um programa desse, com certeza eles fariam parte. Eles fariam parte. Então eu quero deixar aqui isso como indicação ao prefeito municipal, ao secretário de governo, meu amigo em particular, o secretário Claudinei Oliveira Cabral, que levasse essa indicação, que ouvisse essa indicação, que buscasse isso em Curitiba, que toda semana tem secretário, tem prefeito, tem contador interno, né, que está no município de Curitiba, que trouxesse para nós isso, que trouxesse isso para o Taizinho, para que tenha total clareza as contas públicas e os gastos públicos, para que nós possamos fazer mais indicações para que seja melhor empregado as verbas públicas e que seja mais controlado os gastos públicos. Por enquanto é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira do Santo.
Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que fazem aqui presente, a Jussara, o Oswaldir, o Celso Biolada, boa noite a todos. Todos que acompanham aí a transmissão da sessão através do Facebook do Fabiano, mais uma vez parabenizar e agradecer o Fabiano por esse serviço prestado aqui para a nossa comunidade, para que eles possam aí saber das coisas que acontecem aqui na Câmara Municipal. Algumas coisas que foram citadas aqui, vereador Adir falando ali do Jardim Bela Vista, e nós temos conversado muito sobre isso. E as pessoas que ali habitam sempre têm nos procurado e perguntado para a gente quando que a prefeitura vai para aquela localidade de levar as melhorias. E eu acho que está muito perto da prefeitura chegar ali naquele jardim. Eu acho que praticamente, acho que está nos finalmente toda a tramitação de documentos ali do Jardim Bela Vista. Tá, para que a prefeitura possa estar ali levando as melhorias que precisa. Tá? São ali praticamente umas centenas de famílias que estão ocupando ali aquele espaço, que desde o começo a gente tem acompanhado ali o sofrimento, a luta daqueles moradores, mas eu acho que está bem perto ali das pessoas chegarem ali no Bela Vista. Primeiro, fazer a parte da iluminação pública, levar a energia ali para eles, né, vereador Adir? Nós sabemos que ali tem um monte de fios por baixo da terra. Então, depois que fizer isso aí, a prefeitura, através do sistema de água do município, SAAI, vai estar ali também levando ali o esgoto, levando a água para aquelas famílias. Então, existe uma vontade muito grande da prefeitura, tá, de dar esse primeiro atendimento ali naquele conjunto. Falamos aqui também, o vereador Cícero citou, dessa situação da entrada da cidade, onde está fazendo ali o embelezamento ali daquela entrada. Eu acho que há muito tempo já teria que ter tomado essas medidas ali, prefeitos anteriores, de dar esse portal de entrada para o nosso município naquela localidade. Então, quero parabenizar as pessoas que estão envolvidas ali nesse processo de fazer essa obra, as pessoas que ajudaram ali, de alguma maneira, foi citado aqui com o vereador licenciado Claudinei de Oliveira Cabral, fez a doação de 4 palmeiras ali para que fosse plantado naquele local. E dizer também que ali na entrada, próximo à trincheira também, é um lugar perigoso. Tá? Já me deparei com diversas situações ali de acidente. Eu tive um primo meu que simplesmente ali colidiu o seu veículo com outro veículo, ele ficou um tempão internado, teve várias fraturas pelo corpo, então não foi só ele, mas alguns. Então essa rotatória simplesmente vai trazer uma tranquilidade maior para quem esteja trafegando por ali. E nós temos aqui também, na Avenida Antônio Brandão de Oliveira, aqui, esquina com a Carmela Dutra também, que já comporta fazer essa rotatória. Nós que frequentamos muito Ibiporã, tá, hoje a gente tem uma tranquilidade por causa das rotatórias, que há um respeito maior, a pessoa chega, tem que parar devido à rotatória, e de repente aqui também nós já tivemos alguns acidentes. Então tudo isso aí é benéfico para o trânsito do nosso município. Então, eu acho que são coisas simples, como o vereador Laércio citou, de ser feito. Isso aí já está também já no script de obras do município. Não é coisa assustadora quando fala da parte financeira, e que vai ajudar. Tá? O presidente da casa sempre está cobrando aqui com relação a esses canteiros também. Tá? O pessoal já está confeccionando as muretinhas, tá? Que vai fazer de fora a fora a avenida também. Todos os canteiros serão feitos, e a própria prefeitura já está fabricando com cimento ali as bordas dos canteiros. Tá, então eu acho que vai ficar muito bonito. Eu acho que até final do ano eles conseguem executar essas obras com o próprio pessoal da prefeitura. Então isso aí vai mudar bastante, principalmente essa região central. Tá, existe aí um projeto que também não vai se gastar muito dinheiro para fazer essas melhorias. Então isso é importante, de ter essa visibilidade aí, de estar dando essa visibilidade para as pessoas que vêm de fora. Isso muda. É pouca coisa, mas que faz a diferença. E há muito tempo a gente tem cobrado, pedido isso para esse prefeito, para os prefeitos que passaram. Uma cidade pequena, não é tão difícil de você fazer algo que possa estar mudando a imagem dela com essas obras. Quero também citar aqui, como alguns vereadores citou, uma coisa que para muitos era impossível, e hoje é uma realidade ali, nós que moramos no Maria Júlia. Tá? Quero parabenizar todos os moradores ali daquele conjunto, que muitos sofreram ao longo dos anos, e hoje todo mundo vê que realmente é uma obra que vai acontecer, que está acontecendo. Nós tivemos aí semana passada a obra em um ritmo muito acelerado. Tá? No sábado, como o vereador Cícero citou, a empresa ali trabalhou até as 9 horas da noite. E bem adiantada a obra. Então, eu acho que dentro desse mês aí de setembro, eu acho que grande parte ali dos 3 lotes que foram licitados vai estar praticamente todos eles executados. Então, o primeiro lote praticamente executou. Falta só camada mesmo de asfalto, a base do asfalto, praticamente toda ela feita, uma estrutura que, com o tráfego pequeno que é ali naquela região, é um asfalto aí para muitos, mas e muitos anos mesmo. Então, nós ali do conjunto ficamos muito felizes com essa realidade do asfalto ali do Maria Júlia. Está muita cobrança aqui da Câmara, cobrança ali dos moradores, uma cobrança da cidade inteira com relação àquele asfalto. E eu tenho, além de parabenizar o povo pela conquista, isso é mérito também do prefeito. Porque a prefeitura, passando por muitas dificuldades, mesmo sem certidão, tá, muita gente apostava que o dinheiro não vinha e que não ia acontecer, e o prefeito ali conseguiu, mesmo com todas essas dificuldades, tá, sem essa certidão, pegando certidão provisória ali, e ele conseguiu quase que R$1 milhão para fazer a pavimentação asfáltica ali. Com todos os problemas de certidão, o prefeito, praticamente todas as emendas que ele buscava perante o governo do estado, o governo federal, todas as emendas foram conseguidas, mesmo repetindo com essa situação que o nosso município atravessa. E que não é só o nosso, todos os municípios, igual o Jataizinho, do mesmo porte, passa aí pela mesma dificuldade ou mais dificuldade ainda. Então, parabéns a todos que estiverem envolvidos nesse processo aí de buscar essa melhoria ali para o Jardim Maria Júlia. Quero parabenizar também o grupo de Capoeira Sol Dourado, que fez o evento. Eu não pude estar participando, tinha um compromisso esportivo para ir e acabei também não podendo, mas quero parabenizar o Vando, todas as pessoas envolvidas nesse projeto aí. Parabéns pelos 30 anos, quantas crianças passaram por ali e quantas crianças tem hoje ainda nesse projeto. Então eles estão legalizando uma associação, toda certinho, para que o município possa também estar ajudando eles de alguma maneira, porque é um trabalho social, um trabalho bonito que merece aí o apoio do município. E o vereador Antônio Brandão, ele citou aqui a arbitragem. Eu tenho acompanhado ali os campeonatos, não só aquele campeonato, mas outros campeonatos que tem em particular aqui em Jataizinho. E, vereador, são as mesmas arbitragens, tipo assim, que apitou toda a Copa dos Amigos inteira, é a mesma que tem apitado o nosso campeonato municipal. Primeiro, tá, se nós fôssemos contratar aí árbitros de ponta, nenhuma equipe participaria do campeonato, porque nem a prefeitura conseguiria bancar esses gastos. Eu que tenho participado e tenho visto lá, não tenho... essa denúncia que foi feita, e o vereador tem que acatar e tem que trazer isso mesmo, tem que estar averiguando, mas é uma coisa que eu vou lá no campo e não vejo uma coisa de extraordinário, de diferente. Tá? Então são pessoas que estão arbitrando, que estão participando das arbitragens desta competição. Não quero aqui falar, questionar tipo a empresa que ganhou, quero falar das pessoas que têm trabalhado ali como árbitros dessas competições. E são os mesmos que têm apitado aí por muitos e muitos anos as competições aqui em Jataizinho, tanto no futsal, tanto no futebol de campo, tanto no futebol suíço também. Então, quem apita ali é o Joelzinho, que tem apitado a Copa dos Amigos, o Zizico, que tem apitado a Copa dos Amigos, o Marião, que apitou a Copa dos Amigos, competições lá atrás que eu fazia também. Tá, o Jean, que tem apitado. É claro, nós vemos aí no Campeonato Brasileiro, eu estava assistindo agora a final de semana, uma vergonha, um gol que foi no lado do Cruzeiro contra a equipe do Internacional, mas ninguém consegue ver o que o juiz deu. Agora pensa bem, um cara ganhando lá 6, 7 mil reais, apitando com 2, 4 pessoas auxiliando ali atrás do gol, outro gol, na beira do campo, 2 bandeirinhas, e comete esses erros gravíssimos. Tá, coisa espantosa. Então, eu entendo aqui a cobrança do vereador, que vai estar averiguando, mas se eu ouvir certinho os outros diretores de equipes, das equipes que participam, eu acho que a competição que essa pessoa está cobrando isso do vereador, ela está dentro de uma normalidade. Erros vão ter mesmo. Tá? Com relação às pessoas sair com hematomas, isso é a coisa mais normal de uma pessoa. Eu que já fui jogador de futebol, é a coisa mais normal de você sair do campo sempre, todo esfolado, aí, principalmente quem joga no setor ofensivo das equipes. Então, é relevante aqui a cobrança do vereador, tá? É importante essa cobrança, mas o que eu tenho visto lá é coisa normal da arbitragem. Os erros são coisas normais. Tá, nós tivemos sim, sábado retrasado, eu estive lá no campo, me deparei com uma situação muito complicada, bem no finalzinho dos jogos, o pessoal partindo para cima da arbitragem, partindo para cima de jogador, mas é tudo coisa ali do momento ali, das partidas. Tá, Jataizinho sempre foi o município tradicional no esporte, principalmente no futebol. Então existe uma rivalidade muito grande e que sempre tem alguma situação desse tipo. Nós tivemos aqui a última Copa dos Amigos. Foi um extraordinário campeonato, do começo ao fim, sem nenhum tipo de confusão, nenhum, com essa mesma arbitragem. E só que a arbitragem era um pouquinho maior do que essa que o pessoal tem recebido via município. Então, é importante a cobrança do vereador Antônio, que nós possamos aí estar verificando o que realmente está acontecendo. E estou a favor dessa cobrança do vereador. Obrigado, presidente. Obrigado aos munícipes que estão mais uma vez aqui assistindo os trabalhos dessa Câmara.
Com a palavra, o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores dessa casa, minhas diretivas, senhores presentes, senhoras presentes, senhorita presente, e a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, aí, via live da página aí do Fabiano, meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu gostaria de fazer uso das palavras hoje, dizendo que sobre algumas questões relacionadas essa semana quanto à nossa cidade de Jataizinho. Iniciando aí, eu quero também entrar aí na questão do campeonato aí, que foi falado com o vereador Toninho também. Peço autorização para falar teu nome, vereador. Também fui procurado, tá, pelos atletas, alguns que questionaram comigo a questão. Me preocupa um pouco quando vem esse tipo de denúncia para os vereadores, porque eu, na verdade, não sou de estar presente em beirada de campo, em campeonato. Seria muita demagogia minha de falar que fui lá e vi erros de arbitragem, ou não vi, porque, na verdade, não vou e não é um costume meu fazer isso, tá? E tanto não vou e também não faço questão, quando tem entrega de premiação, de ir lá entregar troféu, deixo isso para aquelas pessoas que já são relacionadas ao esporte, aos vereadores que fazem parte dessa pasta. Mas o que me preocupa é a situação do descrédito que tem de algumas pessoas quanto à questão de licitação, porque quando a pessoa te procura para questionar a questão relacionada à licitação que foi feita da empresa que ganhou a arbitragem em Jataizinho, me dá um pouco de receio, porque nesta Câmara, na gestão passada, nós fizemos uma denúncia aqui em questões relacionadas à arbitragem, tá? Então eu vejo isso com olhos preocupantes, porque eu não estou aqui para saber se foi o João, o Zé, a Manuela, a Josefa ou o Manuel que estão arbitrando jogos em Jataizinho. A minha preocupação é a questão de saber o seguinte: se essa empresa que está prestando serviço, que ganhou o contrato, que foi celebrado com o município através de um certame licitatório, se essa empresa, quando ela paga esses árbitros para apitar esse jogo aqui, eles têm recolhido o SS desses árbitros? Esses árbitros, eles têm algum curso? Porque eu acho que para você ser um técnico hoje em alguma coisa, você tem que ter no mínimo um cursinho, nem que for de correspondência. Porque o que não pode hoje é o vereador Alex amanhã falar assim: eu quero ser árbitro de futebol e eu ir lá e arbitrar um jogo. Porque o que nós estamos no momento hoje político, que a prefeitura, ela responde objetivamente por ação ou por omissão. Agora, veja bem, eu não sei o que aconteceu lá, mas houve até um tumulto generalizado, quase quiseram bater em árbitro ou em time, não sei como que foi. E se acontece um incidente ali pior, quem que é o responsável por esse campeonato? Porque se tiver o nome da prefeitura lá, a prefeitura que é responsável. Não é a empresa de arbitragem que é a responsável. Quem é responsável é o município. O município tem que responder. Aí eu quero saber o seguinte: aqui nessa Câmara já foi levantado muitas vezes, inclusive aqui foi falado muitas vezes de alguns empresários aqui que ganhavam licitações aqui, que foram até apelidados nessa casa aqui por um vereador que era chamado de Ricardo Eletro aqui, que tinha uma fiscalização ferrenha sobre esse empresário aqui. Eu não estou aqui para falar e não estou aqui para cercear direito de ninguém participar de licitações. participou e ganhou, ele tem direito a contratar com o município. Agora eu quero saber o seguinte, quem que fiscaliza esses contratos depois que a prefeitura celebra o contrato com a empresa? Porque é muito fácil hoje, você vai lá, faz uma licitação, a comissão de licitação vai lá, desempenha, não é fácil fazer uma licitação hoje. O presidente está aqui tentando comprar um carro, sabe que não é fácil, é difícil. Os funcionários vão lá, faz uma licitação, a empresa ganha a licitação, e depois quem que fiscaliza isso? Porque depois é sempre a mesma coisa. Quando o negócio está errado, é nessa casa que cai o negócio. Agora, nós, vereadores, nós não temos como ir lá fiscalizar a beirada de campo se o árbitro é certo. Eu não tenho competência para isso, para saber se o árbitro errou ou não errou. Por isso que alguém tem que fiscalizar isso. Quem que seria o responsável? É o diretor de educação que responde pela pasta? Então tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver o que está acontecendo, o que não está funcionando. Porque o que não pode é a prefeitura amanhã ter que ser punida, o município, o povo de Jataizinho, ter que pagar por um acidente que aconteceu num campeonato que deveria ser para o lazer. Isso que não pode. Agora, é tanta coisa que tem acontecido no esporte em Jataizinho que a gente fica assim, até meio... Eu tenho dia que eu saio da igreja num culto de domingo, é 10, 11 horas da noite, o ginásio esporte está ligado, está aberto com as luzes acesas. Quem está jogando bola no domingo, 10 horas da noite no ginásio esporte? Eu não sei informar, me perguntaram esses dias, eu não sei quem que joga bola esse horário no domingo. Então é de se estranhar, porque até achei que as luzes ficavam acesas, mas não é, estava aberto, tinha um carro lá e gente jogando bola. Então eu fico preocupado com isso. Então é por isso que eu vou levantar essa questão. Eu vou requerer essa semana, junto à prefeitura, a questão dos árbitros, se eles, essa empresa, elas têm efetivamente um contrato com esses árbitros e como é feito esses pagamentos aos árbitros. Porque, na verdade, tem que saber se está sendo recolhido o ISS para o município. Porque, na verdade, o contrato com o município é uma via de duas. É uma estrada de duas vias. É a que vai e a que vem. Agora a prefeitura paga a empresa. A empresa está recolhendo o ISS sobre a prestação de serviço? Isso que nós temos que saber. Porque eu fui prestar um serviço uma vez aí, uma vez não, várias vezes em alguns em municípios fora, na hora que você vai recolher, ele já desconta o ISS. Então, temos que ver isso aí. Questão do asfalto do Maria Júlia. Fui dar uma olhada hoje, senhor presidente. E até é outra situação. Como eu não tenho conhecimento, não entendo de asfalto, não entendo, então eu tenho que perguntar para quem entende. Porque não adianta eu vir aqui na Câmara ficar batendo no prefeito, ficar defendendo o prefeito se eu não sei o que eu estou falando. Gosto de falar a coisa com clareza. Fui perguntar para uma pessoa que entende. E eu vou falar para os vereadores. Vão lá ver o asfalto. Vão lá ver o asfalto. Vão lá presenciar o asfalto. Porque o que nós estamos elogiando hoje vai dar problema para nós, hein? Porque se continuar do jeito que está indo ali, eu não sei se na campanha nós vamos ter como ir lá pedir voto. Porque não vai dar para andar nem em cima do meio-fio. Vão lá para vocês verem como está ficando aqueles meio-fio. Vão lá para vocês verem como está ficando a questão da distribuição de pedras. Quem reclama, eles colocam pedra. Quem não reclama, eles não colocam pedra. Então vocês entram na rua ali onde está sendo asfaltada, vocês vão ver ali, tem um lugar que está dessa altura de pedra. Chega lá na frente, não tem uma filinha de pedra. Então isso quem me falou é a pessoa que entende do negócio. Inclusive orientou o engenheiro da prefeitura. Falou assim, ó, se você receber a obra desse jeito aqui, você vai ter problema. Doutor Mário, você vai ter problema nisso aqui. Então eu estou falando o que um técnico me falou. Fico contente hoje aqui de saber que nosso esporte está, como disse aqui o vereador falou, vai começar a reforma das quadras. Porque isso é uma briga desde a gestão passada. Porque essa semana, até no Facebook, eu vi morador subindo em poste para ligar a luz para jogar bola. Né? Então, fiquei assim, aterrorizado com aquilo ali de ver. Mandaram o print para mim e falaram, olha aqui, vereador, ó a cidade que o senhor é vereador, tem gente escalando poste para ter que jogar bola. Então eu fiquei preocupado com aquilo ali, então eu vejo que está mudando. Bom, outra briga que nós sempre tivemos nessa Câmara aqui, foi a questão, como disse aqui já pelo vereador Antônio, a questão do 7 de setembro, quero agradecer o convite que tive aqui para o dia 7 e dizer que, infelizmente, vai se apagando a nossa cultura. Né? Antigamente, nós cantávamos o hino nacional nas escolas, depois nós tínhamos uma Semana da Pátria e foi acabando, hoje é só dia 7 de setembro. Né? Então, infelizmente, eu acho que se tudo depender aí do jeito que vai a política, do jeito que eu estou vendo aí, é perigoso daqui a alguns anos não ter nem 7 de setembro mais. A verdade é essa. Porque eu vejo muito pouco caso com isso. Também eu quero dizer que tenho visto com bons olhos a questão de dar uma aparência ao município na época de campanha. Como sempre diz o presidente aqui, que tinha que ter eleição todo ano para as coisas começarem a acontecer. E de repente eu vejo um aceleramento, porque nós temos 30 dias para o prefeito fazer voto para os deputados dele, né? E eu vejo algumas situações começarem a acontecer, né? Como nós dizemos aqui, né? Essa semana nós estamos parabenizando colocar 4 coqueiros na entrada da cidade, né? Mas tem muitas coisas que não estão acontecendo, né? A cidade, por exemplo, eu vejo aí falando tanto em tanta coisa e as passarelas elevadas que precisam aí na frente das igrejas aí de um projeto aprovado por essa Câmara e na frente das escolas, eu não vejo nenhum rumor de sair do papel isso, né? Talvez amanhã, se algum outro vereador pedir, aí começa no outro dia, mas eu oro a Deus para que isso aconteça, porque eu sempre falo, semana até falei para o eleitor, você chega na prefeitura e não fala o nome do vereador Alex, porque daí você consegue o negócio, né? Porque é assim que está acontecendo. Então eu fico assim preocupado, porque na verdade já foi levantada aqui a questão da nossa malha viária aqui do nosso município. Né? Eu vejo aí falando em reformar canteiro na entrada da cidade, mas eu vejo nossa avenida aqui com um canteiro que não tem mais, né? Tudo estupiado esses canteiros aqui da Zona Central. Aí eu vejo falar que vai fazer canteiro aqui na Barão de Antonino, aqui, né? Como que é? Aqui na rua da casa do ex-prefeito municipal aqui. Então, quer dizer, começa a fazer as coisas, mas eu me preocupo porque não consegue manter o que tem. Agora, peraí. Nós estamos hoje, eu não estou conseguindo entender, nós estamos hoje numa situação assim de impasse. Porque muitas vezes o ex-prefeito Wilson foi criticado aqui pelas coisas, até por mim mesmo foi criticado, e de estar fazendo coisa que hoje eu fico pensando assim, será que eu estava certo ou estava errado? Porque eu criticava porque não estavam limpando uma peça igual a peça Zé Quirino que foi feita. Aí, de repente, hoje nós estamos criticando porque, na verdade, está colocando 4 coqueiros e nós estamos contentes. Então, olha para você ver como que mudou as coisas de alguns anos para cá. Né? Nós estávamos comemorando alguns anos atrás aí, quando chegava uma praça no município, não estava conseguindo arrumar um banheiro de uma praça Zé Quirino. Hoje nós não estamos conseguindo manter um canteiro na avenida. Então, eu sempre falo, inclusive falei hoje com o vereador, eu falei assim, ó, eu sei que a administração tem tudo para estar bem, para dar certo, sei que a administração hoje tem a maioria na Câmara e com certeza a maioria que dá apoio ao prefeito e tem que dar o apoio, mas infelizmente, os vereadores aceitando ou não, infelizmente há algumas situações que tem que mudar, porque, na verdade, não tem como ficar passando a mão na cara do povo. Porque está chegando a eleição e o meu medo é depois passar a eleição. Só para encerrar, presidente, o senhor falou que já está me dando meu tempo. Nós vamos pegar 2 anos amargo aí, independente de qual seja o governador que vai ganhar. Nós vamos pegar uma prefeitura sem dinheiro, porque sem certidão, sem dinheiro, com um caixa 104 mil a menos do fundão agora, do dinheiro dos servidores. Então, eu tenho que me preocupar, porque, na verdade, eu tenho que me preocupar como que nós vamos deixar essa gestão para a próxima gestão, porque eu acho que nós vamos deixar bem pior do que ficou.
Com a palavra, o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, primeiramente quero agradecer aqui, cumprimentar todos os vereadores presentes, o munícipe aqui presente, o Fabiano aí que nos tem nos prestigiado aí com o seu trabalho, passando aí através do Facebook dele a sessão aí para as pessoas que querem acompanhar o trabalho aqui de cada vereador. Quero também agradecer aqui o convite recebido aí pelo secretário da Educação, Celso Ribeiro, convidando aí para dia 7 de setembro e dizer, esperamos que realmente aconteça tudo o que vem sendo falado. Não havendo mais nada, essa presidência passa para ordem do dia. Passamos o período destinado à ordem do dia de hoje. Coloco em primeira votação o projeto de lei 026-2018, de autoria dos vereadores Alex Antônio Gomes Faria, Antônio Brandão de Oliveira Neto e Maurílio Martiello, que dá denominação ao prédio da sede da Prefeitura Municipal Jataizinho. Em discussão. Com a palavra, o vereador Alex.
Bom, senhor presidente, eu queria rapidamente comentar sobre esse projeto. Na verdade, quero até agradecer o parecer favorável das comissões aí, da Comissão de Justiça, que deu parecer favorável. Na verdade, foi assim, eu conversando com o vereador Antônio, com o vereador Maurílio, nós achamos por bem, como já foi dito aqui nessa casa, nós queremos, nós sabemos que tem muitas pessoas que tiveram relevância política em Jataizinho e mereciam também as homenagens póstumas, né? Ao tratar da gravidade que foi a questão da morte do vice-prefeito, aquela comoção social, nós entendemos que seria uma homenagem a ele, até porque a nossa prefeitura tão antiga não tem o nome de Paço Municipal até hoje, né? E eu acho assim que será uma homenagem, né, para a família dele, né? E nós temos que entender que isso, eu até acho que na verdade, logo quando houve o falecimento do vice-prefeito, eu acho até que deveria ter partido isso do prefeito municipal, tá? Mas como não houve esse entendimento, não houve esse interesse ou a correria mesmo, porque não é fácil administrar uma prefeitura, é muita coisa para fazer, então a gente decidiu a fazer isso, tá? Fazer esse projeto em homenagem ao vice-prefeito. E eu queria pedir, que, como disse aqui os vereadores outrora, aqui, quando nós demos o nome do ex-vereador Mazzolão a essa casa, esse não é um projeto meu, não é um projeto do Toninho, não é um projeto do vereador Maurílio, é um projeto da Câmara Municipal homenageando a memória do ex-vice-prefeito Fabinho, que foi vereador também aqui dessa casa, né? E então é uma marca que ficará aí para a história aí de Jataizinho e deixará aí um legado aí quanto à questão do nome dele no Paço Municipal do município.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu gostaria de rapidamente manifestar sobre esse projeto, senhor presidente, senhores vereadores. O Fabinho, como meu amigo pessoal, que eu conhecia desde criança, sempre me dei muito bem com a pessoa dele, eu acho justa essa homenagem, não só pelo que ele fez no pouco tempo que exerceu cargo de vereador e de vice-prefeito. Mas sim, com certeza, do futuro promissor que o Fabinho ia ter na política. Que era cativante, era realmente político, gostava de fazer política, era carismático, era amigo, era companheiro, senti muito como, eu acho que o município inteiro, essa casa inteira, sentiu essa perca. Então, eu acho muito justa essa homenagem, tanto à memória do Fabinho, como também em memória da família dele. Muito obrigado, senhores.
Com a palavra o vereador Jorge Santos Pereira.
Eu quero primeiro parabenizar aos três vereadores que assinaram esse projeto, o vereador Alex, o vereador Antônio e o vereador presidente dessa casa, Maurílio. Quero dizer que fico feliz, tá, em ver o nome do nosso saudoso vereador que foi dessa casa, presidente dessa casa também, e vice-prefeito da nossa cidade. É uma homenagem justa, tá, o Fabinho, num pouco tempo que teve na política, foi assim um meteoro para a cidade, carismático, moleque querido por todos, e que nos deixou aí, tá, no ano passado, dia 17 de maio de 2017, e é, para a família, uma marca que vai ficar ali, está o nome dele, ali na Prefeitura Municipal, no Paço Municipal, como nós colocamos aqui um projeto do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, fazendo uma justa homenagem para o Mazolão. Então, fico feliz em ver, no dia de hoje, votando aqui esse projeto, e que o município, o mais antes possível, possa estar cumprindo com esse projeto e colocando ali o nome do Fábio Polônia de Moraes, ali na Prefeitura Municipal. Então, fico feliz no dia de hoje de estar discutindo e votando aqui favorável nesse projeto.
Alguém mais gostaria de usar a palavra? Com a palavra, o vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, senhor presidente, como o vereador Jorge disse, eu parabenizo também vocês três aí pelo projeto que está apresentando essa casa. E a gente viu aí, como diz o vereador Antônio agora mesmo ali, foi um tipo uma mamona assassina. Chegou e foi embora, deixando saudade. É, eu também vou votar favorável. Acho que foi muito bem lembrado. Apesar que lá atrás tivemos outros grandes nomes, mas nenhum apresentou essa casa. Então eu fico muito feliz em saber que a gente pode, nós nove aqui podemos fazer parte dessa história aí de um menino que deixou saudade, não só para nós políticos, mas uma lição também que na política você não pode só estar aqui, chegar nela e estacionar. Ele era um brigador, batalhador, corria atrás daquilo. Como o vereador Maurílio disse, um menino carismático dentro da política e que não via maldade nenhuma para vir ofender a gente. Então, eu voto favorável também.
Não havendo mais discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o projeto de lei 027-2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o novo perímetro urbano do município de Artezinho e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, os presidentes colocam em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então o período destinado final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância. Solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso delas.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez externo aqui meu agradecimento por todos que fazem presente e aqueles que nos acompanham via Facebook aí. É acerca do que falou o nosso vereador aí, Antônio Brandão. Peço licença a citar o senhor na palavra, o nobre vereador. É, eu acho que todas as denúncias são válidas e devemos de fato verificar a denúncia acerca da arbitragem, mas nós devemos também não colocar em xeque a índole dos representantes da arbitragem, dos árbitros, de todos aqueles que fazem parte da competição e expor também, porque no direito todo mundo pode acusar, todo mundo pode denunciar, mas nós devemos abrir espaço também, muito sabe o Alex, com todo respeito por citar o senhor, nós temos no direito o contraditório e ampla defesa. Do mesmo fato que o dono da empresa que ganhou a licitação, e do mesmo modo que os árbitros foram citados, do mesmo modo que o Dorival foi citado também, eu peço que a casa abra espaço, se sentir assim necessidade, para ouvir ambos. Porque dentro do processo administrativo, não sei certeza tenho que o Alex sabe, o vereador Alex sabe muito bem acerca de licitações e direito administrativo, que eu acho que é a sua área de especialização, né, Alex? Direito administrativo, acho que até ministra curso sobre, né? E dentro de toda a área de direito, nós temos princípios. Para quem não sabe, princípios são norteadores de condutas. E dentro também das regras das licitações, nós temos alguns princípios que eu vou ler para vocês que nos acompanham e para vocês que se fazem presente aqui também. Não só dentro do direito administrativo, não só dentro do direito administrativo, não só dentro do ramo das licitações, mas eu vou falar especificamente para vocês cerca de 5 dos princípios da administração pública que nós, estudantes do direito, temos um macete para decorar eles, que se chamam... Nós tratamos os princípios da administração pública sobre os princípios chamados LIMP, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e... LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dentro desses princípios, eu queria explanar um pouco sobre todos, que no que se trata o princípio da legalidade, é que tudo que é tratado no âmbito do direito administrativo, tudo que é tratado no que tange administração pública, município, estados e união, tudo que se trata desses entes deve ser descrito anteriormente em lei. Tudo que se for tratado deve, de forma taxativa, estar descrito em lei. Porque quando nós falamos em princípio da legalidade dentro do direito administrativo, é garantido ao administrador público, é garantido a todos aqueles que participam da administração pública a fazer o que a lei garante, diferentemente do direito privado, que é garantido ao indivíduo a fazer tudo o que a lei não proíba. Na administração pública é o contrário. A fazer tudo, é garantido ao administrador público fazer tudo o que lhe é permitido. Já no direito privado, não. É garantido ao indivíduo fazer tudo que a lei não o proíba. Nós temos também, já dentro do princípio no que trata as licitações, nós temos o princípio da isonomia. O que vem a ser o princípio da isonomia? Tratamento igualitário entre todos. Aqueles que participam da licitação não têm privilégios, não têm soberania, muito menos vantagem um acerca do outro. Temos também o princípio da impessoalidade, que se parece um pouco com o princípio da isonomia, porque todos que fazem parte da licitação são tratados de forma de isonomia, ninguém tem vantagem em nada. E temos também o princípio da publicidade, que muito foi tratado aqui quando o vereador Antônio Brandão disse quem fiscaliza, como, com todo respeito citando o senhor novamente, quem fiscaliza, quem tem acesso às licitações. As licitações e todos os atos da administração pública são de livre acesso a todo mundo. Nós temos a lei da publicidade, a qualquer momento, todo indivíduo que quiser saber alguma informação sobre tudo o que acontece na administração pública, você pode chegar sem justificativa alguma, solicitar qualquer documentação. Não sei se todos têm conhecimento acerca da lei da publicidade, mas isso que acontece. Se você achou que funcionário tal está recebendo tanto, eu quero saber como que ele recebe, o que funciona, eu quero saber quais são os trâmites legais de uma licitação pública, você pode chegar na prefeitura. Não precisa ter, não precisa ser nada por escrito, é tudo verbal, não precisa ter justificativa. Eu acho que, de fato, toda denúncia, não sei se a pessoa que denunciou quer se manter de forma anônima, mas se achar viável se quiser vir aqui a tribunas também, acho que o presidente não se coloca contrário, a pessoa se explane aí com sua hora legal, com seu tempo legal, porque eu acho que, de fato, quando você entra em uma competição, é porque não é fácil agradar gregos e troianos, né? Porque nunca nós vamos ter uma unanimidade acerca dos pensamentos. A pessoa vai lá, faz parte do campeonato, não sei quem denunciou, joga, faz parte de um time, ou comanda algum time, perde, se sente insatisfeito, vai haver alguma insatisfação mesmo. Mas eu acho que ficar jogando ofensas, acusando pessoas de... Não sei se o que de fato foi denunciado acontece, porque, como eu falo, todo mundo tem a garantia constitucional de denunciar, mas também é garantido constitucionalmente o direito do contraditório e da ampla defesa, e nós devemos explanar ambas as partes. Que nem o senhor falou, vamos verificar, o senhor não, Alex disse, o vereador Alex disse, que verificar acerca da capacitação técnica dos árbitros que estão ali, mas eu acho que, se for, verificar a capacitação técnica desses árbitros, que são os mesmos árbitros que participaram de ambas as Copas passadas, são os mesmos. Se for a capacitação técnica, tem que ser verificada a capacitação técnica deles em ambos os eventos esportistas que aconteceram de forma retrógrada anterior. Mas eu acho que sim, nós devemos verificar isso e ver se de fato essa licitação incorre em algum vício, se foi uma licitação que seguiu todos os trâmites legais, que teve todos os princípios garantidos. Mas eu acho que, antes de tudo, nós devemos medir as denúncias que fazemos, e como eu sempre falo, não meça os outros com a sua régua. Não é porque você faz uma coisa que todas as outras pessoas vão fazer do mesmo jeito. Nós devemos medir as pessoas conforme as suas atitudes, não conforme nós pensamos que as pessoas estão agindo. E gostaria mais uma vez de parabenizar o grupo Sol Dourado, do Vando e de outras pessoas, que esse projeto social que está vindo aí para revolucionar, que estão buscando uma parceria com o município aí, que é um projeto social de muita valia para o município, que tira os jovens das drogas, que capacitam, que traz noções cívicas e morais para os adolescentes e todas as crianças. E gostaria de reiterar o meu total apoio ao que o vereador Antônio, ao que o vereador Alex disse, de trazer um civismo. Eu sou defensor de uma criação, se o senhor quiser, eu faço parte também de uma criação, de um projeto de lei, no qual se torna obrigatório, todo dia da semana, hastear a bandeira, cantar o hino municipal, cantar o hino do Paraná, cantar o hino da independência e cantar o hino do Brasil. Porque muito me entristeceu no dia da audiência pública, que foi cantado o hino brasileiro e o hino do município, ninguém sabia cantar. Eu sabia, porque eu aprendi na escola. Eu aprendi a cantar o hino do município, aprendi a cantar o hino nacional na escola Vicente Rodrigues Monteiro, porque todos os dias, toda segunda-feira, nós cantávamos um hino, todos os dias nós fazíamos uma oração. Eu acho que esse civismo, que esse patriotismo, que esse respeito à pátria, tem que ser inserido novamente na nossa sociedade. Nós devemos ensinar nossas crianças a respeitar, a valorizar os nossos símbolos nacionais. Eu defendo piamente o valor à sociedade. Não tendo mais o que falar no momento, agradeço a todos pela compreensão e a audiência que estamos tendo aí no Facebook. Muito obrigado a todos e ao presidente aí pelo espaço cedido.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Mais uma vez eu quero pedir a permissão para todos e para questionar minhas palavras. Olha bem o que eu estava aqui analisando. Eu me preocupo muito também, senhor vereador, com o problema do entulho na cidade, com as coisas, que não vence limpar. Começa a limpar numa ponta, quando acaba aquele conjunto, já o pessoal está jogando atrás. Só vai resolver o problema, senhor vereador, a hora que cumprir esta lei, que foi feita pelo vereador Antônio Brandão. Ele fez o projeto, foi aprovado para esta casa essa lei, tá? E vai doer no bolso, senhor vereador, vai doer no bolso do pessoal, do contribuinte, vai doer no bolso. E por caçamba para pegar os entulhos, porque não vence limpar. sabe? Ponha, ó, foi feita uma limpeza na cidade em geral. Foi dada uma limpada. Pode ver hoje, está a mesma coisa do que estava. Aquele conjunto Antônio José Vieira lá, o Milton Félix Pessoa, hoje mesmo tive várias reclamações de pessoas que está lá um entulho na porta da casa. Então, para isto, às vezes, senhor vereador, olha bem, o Poder Executivo, com aquele projeto na mão que foi feito aqui pela essa casa de lei, ele tem toda a autonomia para procurar um jeito para não ter problema para o município. Seria o quê? Seria as caçambas no qual, aonde foi feita a lei nessa casa. Tá? E pôr um fiscal de postura para verificar quem é que está apoiando o entulho, notificar, porque é só esta maneira que pode resolver. Porque não resolve, não adianta. Pode limpar num dia, no outro dia, está a mesma coisa. E um caminhão e uma máquina não vence limpar. Não vence, está provado que não vence limpar. Tem que ter o caminhão, a máquina e mais duas ou três pessoas para procurar ponhar o entulho dentro da caçamba para poder resolver. Estão se batendo aí, está difícil. E eu vejo, senhores vereadores, na minha opinião, que a organização chefe do Poder Executivo está querendo, às vezes, levar sem prejudicar o munícipe, sem prejudicar o contribuinte, procurando ver se controla da maneira que está. Mas da maneira que está, eu acredito que é difícil. Tem que procurar fazer o que foi planejado. Foi feito o projeto. O prefeito não participou do projeto, o Poder Executivo não participou, foi esta Casa de Lei que tomou a iniciativa de fazer o projeto. Inclusive, o projeto é do vereador Antônio Brandão. E a Casa de Lei aprovou o projeto. E foi sancionado o projeto aqui também, né, presidente? Foi sancionado o projeto para essa Casa de Lei. Porque o prefeito, ele na realidade, ele não sancionou o projeto. E foi sancionado pela essa casa. Então, eu acho que nada mais justo é cumprir com a lei. Cumprir com a lei vai doer no bolso dos contribuintes? Vai. Mas é a única maneira que pode resolver. Porque senão, vamos ficar a vida inteira cobrando o prefeito, cobrando aqui, e não vai resolver. A única coisa que resolve chama-se a pessoa se valorizar mesmo. Falar, ó, eu, para mim, fazer uma obra, eu vou ter que contratar uma caçamba, ponhar aqui, se acabou, encheu aquela caçamba, vai ter que tirar. Qual é a maneira? Vai ter que contratar uma empresa para isso. Vai ter que contratar uma empresa, porque não tem outro jeito. Sabe? Então, o povo, tudo, na realidade, eu sou uma pessoa que não gostaria nunca que prejudicasse, que isso aí não é prejudicar. Isso aí é educar. Educar todos os munícipes para poder. Eu, se por uma causa eu corto um galho na frente da minha casa lá, eu dou um jeito de tirar, de qualquer que seja a maneira, e todos os dias a minha mulher, graças a Deus é ela, que não é eu, barre a frente da casa todos os dias. Sabe? Pode passar lá quem quiser ver se é verdade ou se não é. Eu não gosto de prejudicar nada. Às vezes passa lá, já aconteceu da prefeitura tirar lá uma micharia de galho que eu cortei nos fios, que estava pegando nos fios, e estava lá e foi pegado. Mas se não pegar, eu dou jeito de tirar para não prejudicar ninguém. Então eu acredito que tem que ser dessa maneira. Tem que procurar educar para poder resolver o problema da limpeza da cidade. Cada um limpar, fazer a sua parte, fica fácil. Agora, se ninguém fazer a parte e só nós criticar e falar, eu acredito que fica difícil, sendo que tem uma lei na mão que foi lembrada agora há pouco pelo vereador Antônio Brandão. Questão do asfalto que foi questionado aqui nesta casa também. Eu só acho muito precoce, muito cedo para poder criticar alguma coisa do asfalto. Vamos esperar fazer o asfalto, para depois ver a maneira que foi feito para a gente poder questionar alguma coisa. O asfalto começou a fazer, nós já começamos a falar que está ruim isso, está ruim aquilo, eu acredito que não seja a hora. Isso é a minha opinião particular. A minha opinião, eu primeiro eu quero ver qual é que é o asfalto, se está bem feito, se a base foi bem feita, se foi arrumado galeria, se foi arrumado tudo. Se não foi, vai aparecer. Claro que vai aparecer. Aí é hora de falar. Mas agora, eu acho que ainda é muito cedo para estar falando que a base do asfalto falta com uma coisa que outra. Esta é a opinião minha, do vereador Adir Leite. Tá? Então, são coisas que a gente tem que pensar bem. Eu acho, vereador, os senhores vereadores e os munícipes estão aqui presentes, uma coisa que vai muito bem seria um fiscal de postura, um fiscal no qual aonde vai cobrar e falar, olha, se ponhar um entulho, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, orientar. Se não tem fiscal, o pessoal chega e joga no meio da rua. Ah, no meio do pé das pessoas tem lugar lá que está difícil de passar na rua por problema de galho e entulho. E foi limpado recentemente, há um mês atrás foi limpado. Acabou de limpar e está lá os entulhos, mesma coisa. Então é uma maneira difícil, uma maneira complicada, mas a verdade é essa, não adianta a gente querer mudar o trajeto da verdade. E só vai resolver o dia que doer no bolso de alguém. A hora que agarrar doer no bolso de alguém, a pessoa vai pensar um pouco para fazer, porque senão vai só chegar e jogar, tudo bem. Esta é a verdade, a gente lamenta até em dizer essas coisas, vai doer no bolso de alguém. A gente sempre quer defender, mas só que não adianta que ele defendeu o errado. Tem que defender o certo, procurar o que é certo para poder resolver os problemas do município. Porque todos nós, a cidade tem quase 14 mil habitantes, ou 14 mil habitantes que seja, cada um tem que colaborar com alguma coisa. Que nem sempre tem aí vereador que fala, ah, o IPTU custa tanto, o IPTU paga pouco. E nós todos somos aqui, se vir um projeto para subir o IPTU aqui, é perigoso reprovar. Ninguém quer que sobe o IPTU. Mas, na verdade, tem que ser dito que para poder ter uma renda, um trabalho no município, se não tiver renda, não tem que trabalhar. Não tem jeito, porque o município bebe de renda, bebe de arrecadação. Arrecadação do governo federal, arrecadação de TBI, de PVA, de IPTU e de outro, ISS, Imposto Sobre Serviço. O município é isto, arrecadação. Não tem outra coisa a fazer. E também que seria do Fundo de Participação, que é a maior arrecadação do município. E o Jataizinho depende do Fundo de Participação. Não é que nem Biporã, que tem tantas empresas que dão, que paga imposto ao município, que já tem uma vida própria, uma vida independente. A nossa cidade não é dessa maneira. Nossa cidade, a renda é pouco e sempre, agora, com essa ampliação desse projeto, que foi uma atitude do próprio prefeito municipal em ampliar o município, vamos esperar que a arrecadação melhore. Vamos esperar que a arrecadação melhore para poder fazer uma administração correta. Esses asfaltos foi tudo conseguido de emenda no orçamento do Estado. Tá? Aí eu mesmo falei várias vezes que não acreditava muito em emenda, não. Emenda é que nem vender fiado. De repente recebe ou não recebe. E de repente vem ou não vem. Mas graças a Deus, com toda a dificuldade, com certidão, com denúncias, várias denúncias e certidão e várias coisas, mas ainda veio todas as emendas e eu acredito que, se Deus quiser, vai dar certo e vai sair um asfalto bom, vai sair recape e muitas coisas a mais. Eu tenho esta na minha ideia que sempre eu falei, eu torço e acredito, sabe? E estou torcendo por isso, torcendo por melhoria do nosso município, por melhoria da cidade, para nós ter uma cidade melhor. Sabe? Não é eu, o Adir Leite, que vai ter uma cidade melhor. Que vai ter uma cidade melhor é o povo. Seria os munícipes, seria a cidade no qual torcer por emprego, torcer por coisas melhores do nosso município. sempre torcendo para que esteja amanhã um dia melhor do que o passado. Sabe? Esta é a minha ideia. O presidente já deu sinal para mim que acabou o meu tempo. Eu quero desejar a todo o pessoal que está na rede social, no Facebook, Deus proteja a todos, que nós vamos ter certeza, vereador Jorge, que nós vamos ter, sim, uma cidade melhor. Quero também dizer para os senhores, para Jussara, para o Valdir, Violado, o rapaz que aí está, muito obrigado pela presença de vocês, por você estar aqui junto com a gente, procurando ver qual é a ideia do vereador e procurando ver o que é bom para o nosso município também. Eu gosto muito quando os munícipes estão preocupados com essas coisas que nem vocês. Obrigado mesmo. E se Deus quiser, segunda-feira nós estamos de volta aqui.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Bom, eu quero até aqui pedir desculpa ao senhor diretor de esporte, Celso Ribeiro, que eu até esqueci de agradecer ele na outra fala minha, pelo convite que nos enviou aqui para dia 7 de setembro. Também quero agradecer a doutora Evelyn, que mandou um convite para nós aqui no próximo dia 6, às 15 horas, a entrega do plano do resíduo sólido. E eu gostaria até de deixar o convite aos Valdir, a Jussara, Violada, ao rapaz ali que se encontra, a toda a comunidade que se puder comparecer aqui nessa casa, às 3 horas, dia 6, para que possa estar aqui vendo essa audiência pública. No mais, meu muito obrigado e até segunda, se Papai do Céu assim nos permitir. Com a palavra o senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Mais uma vez, meu boa noite a todos. Senhor presidente, o senhor me permite, sobre a questão do esporte que eu citei ainda há pouco, chegou mais uma mensagem para mim, dessa, vamos dizer assim, dessa denúncia popular, sobre a segurança no campeonato municipal, que não está havendo policiamento, que essa briga generalizada que o vereador Alex acabou de citar, que também chegou a ele, não havia polícia no local no momento. E o denunciante me pediu para perguntar se essa segurança, se esse policiamento foi requisitado pelo Poder Executivo. Que, como o vereador Alex disse, acabou de dizer, se tratando de um campeonato municipal, qualquer tragédia ali acontecida é de responsabilidade do município. Bom, continuando no assunto, e gostaria também de pedir a permissão do nobre vereador Igor Sabará para que falasse seu nome, citasse seu nome. Se o senhor não observou, senhor vereador, eu não acusei ninguém. Ninguém. Ninguém foi acusado. Eu estou na minha palavra, o senhor não pode se manifestar. Eu não acusei ninguém. Eu li a denúncia que tem que ser averiguada por todos os vereadores. Certo? Em se tratar de direitos, como o senhor disse, de direitos, para começar, eu nunca lhe pedi aula de direito. Não estou aqui para ouvir a sua aula de direito. Não sou aqui para isso. Agora, já que o senhor falou em direito, eu vou ler para o senhor aqui a decisão do Superior Tribunal Federal. Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se-á a imunidade do vereador. Esta tese foi assentada pleno plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que ainda que ofensivas as palavras proferidas por vereador no exercício do mandato, dentro da circunscrição do município, estão garantidas pela imunidade parlamentar conferida pela Constituição Federal, que assegura ao próprio Poder Legislativo a aplicação de sanções por eventuais abusos. Tá? Então, como se trata de coisa pública, é de direito que se fale nome de empresa, nome de quem é responsável, o que foi feito na licitação, pode ser citado de qualquer forma, até de forma ofensiva, coisa que eu não fiz aqui. Pode ser citado. Nome de qualquer um pode ser citado. Tanto citei e me responsabilizo por isso. Essa, simplesmente, é minha opinião. gostaria muito que essa opinião fosse respeitada como respeita de todos. E gostaria que quando, ao indagar qualquer, todos os vereadores, ao indagar uma opinião minha, que se faça respeitosamente, ou que se a opinião for contrária, que aguarde para si. Porque aqui cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Eu tive aguentando por muito tempo aí, indagarem opinião minha. E usando meu nome. O vereador Igor Sabará ainda pediu permissão para usar meu nome. Eu lhe concedi a permissão. Lhe concedi, como o senhor me concedeu agora. Mas vamos respeitar a opinião do próximo nessa casa? Respeitar e guardar para si a opinião se for contrária. E quanto a o que aconteceu semana passada, eu não estava aqui, mas senão já teria falado isso na sessão anterior, quando num assunto que eu indaguei, eu tive que me ausentar, o vereador Igor também alfinetou-me depois que eu saí, não por covardia sua, porque eu não estava presente no local mais. Eu quero deixar claro que minha experiência de vida, minha honestidade, meu caráter, não tem medo da sua faculdade de direito. Se o senhor for contratado ou indicado para indagar opiniões minhas aqui e debater comigo, o senhor pode ter certeza que nós vamos debater aqui até 2020. Até 2020, tá bom? Por enquanto é isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero agradecer mais uma vez a todos os vereadores, parabenizar por mais essa sessão, que eu acredito produtiva, a todos que ainda estão aqui, a todos que estão nos acompanhando ainda pelo live aí do Fabiano, pelo Facebook. Eu sempre falo que eu parabenizo as sessões que são produtivas, porque, na verdade, eu sempre falo o seguinte, há a situação, as ideias, e há a oposição de ideias, e eu sempre falo que tem que ser respeitados mesmo. Muitas vezes fui citado meu nome aqui, e muitas vezes eu vim reclamar com o presidente aqui no fundo, porque eu acho que a gente não tem que ficar citando o nome de vereador, é um problema isso, dá confusão. E eu acho que tem os vereadores que tem que apoiar o prefeito mesmo, e tem aqueles vereadores que, infelizmente, não vão aceitar tudo, tá? Não vão aceitar tudo. Porque eu vejo hoje situações aqui que mudaram de um dia para o outro. Eu vejo hoje que vereadores, por exemplo, que têm o direito de estar opinando, como eu vim aqui hoje e parabenizei a gestão do ex-prefeito municipal Wilson, qual eu sou adversário político hoje. Entendeu? Inclusive eu falava para o vereador Cícero aqui agora há pouco, eu recebi uma mensagem quando a turma falava, os vereadores falavam da sujeira da cidade, o munícipe falou para mim, ó, tinha que voltar o vereador Cícero, seu secretário de obras do município, porque no tempo dele a cidade era limpa. Então quer dizer, se eu falar isso aqui, eu não estou sendo menor, porque a população reconhece que no tempo do ex-prefeito Wilson a cidade estava mais limpa. Agora, eu vou esconder o que foi feito? Não vou. É o que eu disse. Semana passada, e ser retrasado, eu fui interpretado aqui até algumas pessoas que quiseram dizer que eu estava falando mal de secretário geral do município. Nenhum momento eu falei mal do secretário aqui. Simplesmente eu disse que ele era, na campanha, o braço direito do Wilson Fernandes. E ele tem o direito de mudar de lado. Assim como eu tenho o direito de não querer participar de tudo que eu acho as coisas que estão erradas na administração. Isso é da democracia. Isso é da democracia. A democracia é uma mão que vai e outra que vem. Né? Então, por exemplo, eu vejo hoje aqui, eu vejo hoje situações aqui que até há 2 meses atrás, 3 meses atrás, eram motivos de chacota aqui dentro. Né? E hoje eu fico pensando, né? Fico pensando tudo que eu escutei. E vejo acontecer. Eu sempre falo, não, tudo que eu recebo da população, em denúncias, em comentários, sejam atitudes ofensivas ou defensivas, eu sempre procuro analisar cada fato para mim não tá discordando, porque como que eu ia falar que um árbitro está errado ou está certo se eu não fui na beirada do campo? Mas eu vejo várias pessoas falando que tem um problema aí. E esse problema, ou certo ou errado, esse problema tem que ser resolvido. É a questão que eu falo da segurança, a questão do policiamento, se está indo, se não está indo, com, a quem que cabe isso, é, a questão da organização. O que nós não podemos é querer tudo fazer na hora de uma época de eleição. Porque não adianta a gente ficar fazendo bico. Todo mundo recebeu nas mãos aí agora, ó, um projetinho que veio aí, ó, para dar refis aí do SAAI, ó. Sabe? O povo está sofrendo com água atrasada faz 2 anos. Ou mais, né? Agora chega a época de campanha, o prefeito municipal manda um projeto aí para vocês lerem aí, ó, para aprovar, para nós aprovar um parcelamento pros munícipes de parcelamento da água no SAAI. Bom. Então aqui eu nem li o projeto, mas eu tiro duas prévias aqui. Primeiro, que me preocupa você dar um parcelamento numa véspera de campanha que entra do dia 1º de outubro ao dia 31 de dezembro, se eu não me engano. Então, quer dizer, vejo isso como uma atitude política. E vou pedir orientação jurídica sem ser a minha, porque eu sempre falo que quando é uma questão que não envolve a gente tem que pedir nós temos que pedir uma orientação sem paixão, sem lado, né? Porque eu vejo isso aqui, na verdade, uma forma de você tentar não renunciar à receita, então maquiar uma forma de você dar um parcelamento para o povo, né? Porque, quer dizer, chega uma época de campanha, muito cômodo você jogar um projeto na mesa para dar desconto na água e esgoto para as pessoas físicas e jurídicas do município. Todo mundo precisa? Precisa. O vereador Alex é contra esse projeto? Não sou contra esse projeto. Sou favorável. Eu só acho estranho o prefeito municipal passar 2 anos da gestão dele reclamando de dinheiro, a população muitas vezes sem água na torneira porque não tem dinheiro para pagar a conta de água, sem luz na casa porque está sem luz, e agora, faltando 1 mês para a eleição, ele doido para fazer voto para os deputados dele, né? Aí chega um projeto aqui para dar para parcelamento. Então, isso me preocupa. Vou pedir uma orientação, até porque vejo algumas situações aqui que, pelo meu pouco conhecimento, que me preocupa, porque uma pessoa podendo parcelar uma água, fazer um refis em nome de terceiro, sem procuração, e mesmo constando no contrato que vai ser co-réu aqui, vamos dizer, co-devedor na dívida, mas aí, quer dizer, a pessoa sem a procuração tem uma casa alugada, ela vai lá, faz um parcelamento no SAAI, sem procuração do dono, né? Ela fica lá no terceiro mês lá com uma dívida, ela vai embora, a dívida ficou no nome dela, mas e daí? E o dono da casa? Se a pessoa for embora para o Maranhão, como é que você vai lá buscar o dinheiro com a pessoa? Ela é co-devedor, e daí? Como é que você vai intimar a pessoa na dívida? Então, essas são as preocupações que eu falo e eu trago, porque, na verdade, eu sempre falo o seguinte: política tem 2 lados. Não tem um lado do prefeito, não tem um lado contra o prefeito. Tem um lado do povo, tem um lado contra o povo. Isso aqui, por exemplo, eu não sou contra o povo. Só que nós temos que fazer a coisa necessária e correta. Nós não podemos só chegar em época de eleição aqui e querer resolver o problema do povo. Nós temos que resolver o problema da população os 4 anos. Nós temos uma população hoje que não tem emprego, não está conseguindo pagar água e luz, e nós não estamos conseguindo dar um ponto de ônibus para os munícipes, para levar eles para trabalhar em Londrina. Então nós não estamos conseguindo. Aí nós ficamos aqui, às vezes, como muitas vezes nós fizemos aqui, que hoje eu me envergonho de ter feito isso, muitas vezes nós ficamos aqui brigando, falando que a aviação Garcia entra aqui dentro e só estraga o nosso asfalto. Hoje eu revejo tudo que eu falei no passado aqui e fico com vergonha, senhor presidente. Porque, na verdade, nós que estragamos os ônibus da aviação Garcia aqui dentro, com esse asfalto ruim que nós temos. Porque hoje nós tínhamos que valorizar essa empresa que leva o povo para trabalhar em Londrina. Porque ruim é bom, o povo está indo trabalhar em Londrina ainda. Nós tínhamos que, no mínimo, dar um ponto de ônibus para o povo sentar aqui para ir no ônibus. E nós não conseguimos fazer isso. Eu fico pensando quando eu acordo de madrugada e vejo chovendo 5 horas da manhã, saber que o povo vai ter que ir para um ponto de ônibus, pegar um ônibus Londrina para trabalhar e não tem um lugar para ficar embaixo. E nós não conseguimos resolver. Aí sabe o que nós viemos aqui comemorando? Comemoramos quando faz uma pecinha lá no Frei Timóteo, pega um equipamento que tira de um projeto nosso aí do ex-vereador, tira de lá e leva lá para o Taquari e deixa a peça sem, agora fala que vai reformar a quadra, fala que vai fazer, fala que vai acontecer, e eu estou vendo que já vai estar acabando 2 anos e não vai acontecer. E não vai acontecer. Porque é o que eu falava para o vereador Toninho antes de começar a reunião. Quando eu voto um projeto desse aqui, igual eu votei do zoneamento hoje, eu voto com muita preocupação. Muita preocupação. Porque eu sei que na verdade, um projeto desse aqui, quando a gente traz para o município, a gente está dando um tiro no escuro. Ninguém sabe o que está acontecendo. Nós estamos votando um projeto desse aqui sem saber o que vai acontecer. Porque eu não acredito que isso aqui é um projeto para 2 anos. A necessidade nossa do município hoje é para ontem. Nós temos que parar com essa mentira, porque é mentira que estão contando. Estão falando que está preparando a cidade para as outras administrações. Mentira. Mentira. Estão querendo fazer caixa para fazer IPTU para o ano da eleição. Porque vereador Alex pode ter cara de tonto, mas tonto não é não. Isso aqui, na verdade, que nós estamos aprovando aqui, e vai ser aprovado para essa casa aqui na segunda votação, a semana que vem, isso aqui é um jeito de fazer caixa, fazer IPTU, isso aqui é um jeito de buscar especulação imobiliária, e isso aqui é um jeito de amanhã ou depois vir o Ministério Público aqui fazer com nós o que fez quando nós mudamos o zoneamento lá em cima, que agora não estamos mexendo com o zoneamento ainda. Mas vocês vão ver lá na frente, a hora que nós pegarmos um prefeito que entrar nessa gestão, na administração, e falar assim, essa área aqui eu vou botar IPTU, que faz parte aqui do zoneamento. Aí eu quero ver quem que vai estar aqui nessa casa, né, que não, talvez muitos não vão estar mais aqui, aí eu quero ver quem que vai responder por ter mudado isso. Então essa é a minha preocupação. Então, eu não estou aqui preocupado, eu sempre falo, eu tenho amizade, respeito a pessoa do prefeito, respeito a pessoa do secretário, eram meus amigos, não sei porquê, nunca mais me mandaram uma mensagem, né? De repente, parece que quando você pula do outro lado da banca, parece que as pessoas mudam, né? Quer ver quem é a pessoa, dá o poder para ela, né? Então, parece que a gente fica diferente, mas eu sou a mesma pessoa, continuo a mesma vida minha, trabalhando e prestando conta para os meus eleitores, para a minha cidade. E eu digo o seguinte, eu tenho muita preocupação com essas situações que estão acontecendo. Quando eu falei, só para encerrar, senhor presidente, quando eu falei do asfalto aqui do Maria Júlia, eu vi uma preocupação e eu acho que tem... principalmente os vereadores que fazem parte aí da bancada do prefeito, eu acho que tem que falar com o engenheiro do município antes de fazer esse asfalto. Antes. Porque dinheiro público não pode ser jogado no ralo. Não pode acabar. Eu, se um pedreiro começar a fazer uma obra para mim, eu não vou esperar acabar a obra para depois eu falar que está torta. Tem que avisar o pedreiro antes. Então eu acho que dinheiro público não é dinheiro nosso. Como foi citado aqui já para o vereador, dinheiro público ele tem que ter zelo. E eu fui lá hoje e me preocupei com o asfalto do Maria Júlia. Porque se for daquele jeito ali que está indo, nós não vamos conseguir falar bem desse asfalto na eleição de 2020. Quem vai ser candidato, quem vai usar esse asfalto para pedir voto. Muita gente fala que não, mas 2020 vai estar lá pedindo voto em cima de asfalto que nem meio fio não vai ter mais. Tá? Nem pedra não vai ter mais. E nós temos experiência disso, tem asfalto novo aí que está tudo quebrado aí. Então são essas minhas palavras e desejo a toda a população uma sexta-feira abençoada e que vocês possam estar aí comemorando o dia 7 de setembro com muito civismo e paz no coração.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello.
Bom, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes e convido a todos para a próxima reunião ordinária, dia 10 de setembro de 2018, segunda-feira, com início às 19 horas. Em nome de Deus, declaro por encerrados os trabalhos da presente reunião.